A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo. Você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou conversar com a magistrada Ana Paula Menon Loureiro Pianaro Ângelo, que atua no Juízo Único de Autônia. Eu quero primeiramente cumprimentá-la. Seja muito bem-vinda, magistrada.
Bom dia, Patrícia, ouvintes da Rádio Amapari, do programa Justiça para Todos. É um prazer participar dessa conversa e eu gostaria também de agradecer o convite.
Nós que agradecemos. Bom, magistrada, para começar a nossa conversa, vamos falar dos SEJUSCs, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, que são unidades do Poder Judiciário, as quais realizam sessões, audiências de conciliação, de mediação e também promovem atendimento e orientação aos cidadãos. Então, eu gostaria de saber como funciona a unidade do SEJUSC na comarca de Autônia, onde a senhora atua. Que demandas, né, o SEJUSC atende aí na região?
Então, Patrícia, o SEJUSC, ele tem basicamente três certificações pela lei. Ele pode atuar como SEJUSC pré-processual, SEJUSC processual e o SEJUSC cidadania. São três tipos diferentes de atendimentos. Na comarca de Autônia, o SEJUSC tem a certificação de SEJUSC processual. Quer dizer que ele funciona para a realização de audiências de conciliação e mediação em processos que já estão em andamento. Portanto, na nossa comarca não existe ainda a certificação pré-processual. Ela é mais comum em juízos e comarcas maiores, nas cidades maiores. E, então, em Autônia, o SEJUSC ele se destina à efetivação das audiências de conciliação e mediação em todos os processos cíveis envolvendo particulares, como, por exemplo, questões de direito consumidor, relações contratuais, bancárias, questões empresariais, ações de cobrança de dívidas diversas, tanto de particulares quanto de empresários e empresas, ações previdenciárias também contra o INSS, discussões sobre propriedade de bens móveis, imóveis, ações que tramitam também contra a fazenda pública, né, o Estado e o município, e bastante, principalmente, em ações de direito de família, onde são discutidas questões como divórcio, guarda de filhos, partilha de bens, casais, pensões alimentícias, inventários. No SEJUSC, não há atuação nos processos criminais. E também nos processos que tramitam perante os juizados especiais, onde já há uma previsão legal de conciliação, bastante incentivada, mas que é feito por meio dos conciliadores, ou seja, é um outro sistema de resolução de conflitos de forma consensual, que não é abrangido pelo SEJUSC especificamente.
E um cidadão que queira entrar no SEJUSC para conciliar, como ele deve proceder?
Então, Patrícia, as audiências de conciliação perante o SEJUSC nos processos já ajuizados, em regra, elas são designadas já no início do procedimento, em cumprimento à disposição do artigo 334 do Código de Processo Civil, que estabelece que quando o juiz recebe a petição inicial, que é apresentada pelo advogado, quando uma pessoa ingressa com uma ação judicial, o juiz já deve designar um ato de conciliação ou mediação e determinar a citação do réu, né, da outra parte, para ter ciência dessa ação contra ele e para comparecer nessa audiência de tentativa de conciliação. No atual ordenamento jurídico, os mecanismos de autocomposição são tão importantes de resolução consensual dos conflitos, como conciliações e mediações, que, por exemplo, designar uma audiência inicial em um procedimento, a ausência injustificada de uma pessoa,
sim,
de uma das partes, do autor ou do réu, ela é considerada um ato atentatório à dignidade da justiça. E é sancionado com uma multa, inclusive, que pode ser de até 2% do valor da causa ou do proveito econômico pretendido, e ela é revertida à União ou ao Estado. E também, quando uma pessoa deseja conciliar, não é necessário que seja somente no primeiro momento do processo. A qualquer momento, havendo interesse das partes, é possível a designação de uma audiência de conciliação e mediação perante o SEJUSC, desde que seja feito um pedido da parte, né, interessada, através do seu advogado, nos autos, e o juiz remete o processo para o SEJUSC para a tentativa de composição consensual entre as partes. Portanto, pode ser no início, já conforme a previsão legal, ou em qualquer momento do processo, para que as partes possam conversar, tentar dialogar e chegar numa resolução consensual.
Então, é possível buscar a conciliação em um processo em andamento no judiciário?
Sim, tanto num processo em andamento,
sim,
que já não está na fase inicial, quanto também sem ter um processo em andamento. Existem as conciliações pré-processuais. Então, a qualquer momento, havendo o interesse da pessoa, ela pode se valer do Poder Judiciário para tentar buscar uma solução consensual.
Quais as vantagens, magistrada, da utilização de um método consensual de solução de conflitos?
Patrícia, eu acredito que são principalmente três as vantagens. Principalmente, assim, os métodos consensuais, como a conciliação e a mediação, elas são formas participativas da pessoa resolver o conflito, porque as partes, elas conversam, elas decidem de comum acordo o que é melhor para elas naquele caso concreto. E não o conciliador ou o mediador impõe uma solução, um acordo, muito menos o juiz. Portanto, as partes é que são os protagonistas e elas podem modular o acordo que vai ser celebrado de acordo com as reais necessidades dela. É uma solução mais especializada do que uma sentença, porque nem sempre essa decisão tão ligada às necessidades das partes, ela pode ser alcançada com a sentença que é proferida pelo magistrado. Já que o juiz, ele obrigatoriamente tem que se ater ao que foi pedido na petição inicial, bem como aos fatos que foram efetivamente comprovados pelas partes. Então, e a segunda vantagem, no meu ponto de vista, que é inquestionável, é a rapidez na solução do conflito, pois após as partes chegarem ao consenso, o acordo é homologado pelo juiz e já passa a ter força de título executivo judicial. Então, caso uma das partes não descumpra as obrigações que foram assumidas, a outra parte, ela pode pular, digamos assim, todo o procedimento que a gente chama de procedimento de conhecimento, né, a fase de conhecimento, e já solicitar o cumprimento forçado daquele título executivo, sem ter que esperar todo o trâmite normal do processo. Ela pode já pedir, se for uma obrigação de pagar uma dívida, por exemplo, ela já pode entrar com um pedido de cumprimento de sentença, a outra parte é intimada para pagar no prazo que a legislação determina. Se ela não pagar, já pula para a fase de expropriação de bens, já vai ter penhora online, em contas bancárias, penhoras de bens. Então, é muito mais rápido, abrevia o procedimento, porque o procedimento judicial, ele tem várias fases, são fases bastante demoradas, porque o autor primeiro faz o pedido, na sequência tem essa designação de audiência de conciliação e mediação, citação do réu, se esse acordo não for frutífero, o réu tem um prazo para contestar, para apresentar a defesa dele. Depois o autor ele pode apresentar uma réplica, né, impugnar os fatos que foram apresentados na contestação. Depois as partes são novamente intimadas para dizer quais são as provas que elas têm e querem produzir. Depois o juiz analisa todo o processo, vê se está tudo certo, tem alguma questão para ser corrigida. e analisa quais as provas que as partes têm que produzir para poder comprovar o direito que elas alegam, e designa uma nova audiência de instrução onde serão produzidas essas provas. Nessas audiências são ouvidas as partes, as testemunhas, eventualmente peritos, se tiver necessidade. Na sequência, ainda as partes apresentam alegações finais e só no final o juiz profere a sentença, acolhendo ou não o pedido do autor. E ainda existem, depois da sentença do juiz, existem os prazos recursais, que são os recursos cabíveis na legislação. E somente após o decurso de todos esses casos, ou o julgamento pelos tribunais, em caso de interposição de recurso, é que vai acontecer o trânsito em julgado, né, daquela sentença que o juiz proferiu, e as obrigações que constam que foram impostas nela, se não forem cumpridas voluntariamente, vão poder ser executadas pelo interessado. Então, a conciliação, a mediação e os demais meios de solução consensual abreviam todo esse procedimento, que é longo, é bastante dispendioso financeiramente, porque existem as custas processuais, cada ato processual tem um valor, além, é claro, dos honorários advocatícios. Quanto mais longo o processo, mais caro eles são, em regra, porque tem os honorários da primeira fase. Geralmente, para recorrer também, os advogados cobram um valor diferente.
Sim.
Sem falar no desgaste emocional que representa manter um conflito por tempo indeterminado. Então, com a resolução consensual, todas essas questões elas são abreviadas e a solução é muito mais séria.
E as partes se mostram estarem mais focadas, magistrada, numa solução amigável, com mais atenção e menos interferências?
Então, Patrícia, nos feitos envolvendo direitos de família, a taxa de conciliação ela é sempre mais elevada do que nos processos que discutem questões pecuniárias, por exemplo. De modo que eu entendo que nesses processos as partes elas parecem mais interessadas, mais focadas em soluções amigáveis. Há uma consciência da população que é mais comum ser feitos acordos e resolver consensualmente processos. Já em relação a outros processos, ainda é perceptível uma certa resistência das partes na adoção desses métodos consensuais de resolução de conflito,
Sim.
principalmente quando envolve dinheiro, questões pecuniárias, questões de propriedade de bens, inventários. Mas eu acredito que esse comportamento ele vem sendo amenizado ao longo dos anos, principalmente com a implementação da política pública de tratamento adequado dos problemas jurídicos, né, que aconteceu com a edição da Resolução 125/2010 CNJ, e principalmente pelo fato do novo Código de Processo Civil ter prestigiado consideravelmente os meios alternativos de solução de conflitos, com previsões expressas e de obrigatoriedade de realização dessas audiências conciliatórias e de mediação. Anteriormente, as conciliações não tinham esse caráter obrigatório, mas atualmente, os atores que normalmente estão envolvidos nos processos judiciais já estão mais acostumados, já se habituaram com essa necessidade, com essa obrigatoriedade das audiências conciliatórias, e vem acontecendo uma gradativa modificação nessa consciência, nessa cultura, diminuindo essa cultura de processos contenciosos e de soluções contenciosas, e sendo prestigiado soluções consensuais. Também eu acredito que as pessoas elas estão ficando mais abertas, né, à solução amigável dos conflitos, mas continua bastante necessário incentivar essas práticas e também esclarecer a população sobre as vantagens, principalmente sobre a segurança do acordo. Eu acredito que essa é uma das principais dificuldades da implementação da conciliação, da mediação e dos demais meios de resolução consensual. Porque muitas pessoas ainda acreditam que a sentença judicial proferida por um juiz, ela tenha mais força que o acordo, o que não é verdade. Porque a transação, o acordo que é celebrado entre as partes, ele é homologado por um juiz. E pode ser executado judicialmente caso não seja cumprido. Então, é muito importante que as pessoas entendam que, ao conciliar, elas não estão desistindo de um direito, nem beneficiando a outra parte, que pelo conflito elas entendem que não mereça esse benefício. Elas estão beneficiando, em verdade, a elas mesmas, com uma solução mais célere e que atende às reais necessidades delas.
Inclusive, magistrada, nós estamos na Semana Nacional da Conciliação, não é mesmo? Que já começou e segue até sexta-feira, ou seja, um esforço concentrado de todo o Poder Judiciário para conciliar. Como a senhora avalia essa semana?
Então, Patrícia, a Semana Nacional de Conciliação, ela busca chamar atenção justamente para a segurança, para a efetividade e para maior rapidez dos métodos consensuais de resolução dos conflitos que estão à disposição da população, estimulando essa cultura, né, de soluções não contenciosas e concentrando ações em todo o judiciário para fomentar essa consciência, não só para reduzir o acervo dos processos, o que é extremamente importante e salutar, já que no Brasil o número de processos aguardando julgamento é bastante elevado, mas também para viabilizar o empoderamento dos próprios sujeitos envolvidos no processo, para que eles se sintam aptos e capazes de alcançar em conjunto, né, por eles mesmos e em conjunto com os envolvidos, e mediante o diálogo, a resolução dos próprios conflitos que são apresentados para a justiça. Na verdade, eles se tornam os juízes das próprias causas. Então, eu acredito que essa é a importância da Semana Nacional, é chamar atenção para esses meios de resolução consensual durante essa semana, para que as pessoas, acontece normalmente durante todo o ano, mas nessa semana é mais falado, tem maior visibilidade, as pessoas acabam lembrando mais que essas alternativas existem.
Correto. Doutora Ana Paula, a justiça paranaense não parou, não é mesmo? Nem com a chegada da Covid-19. O Sejusque, aí na sua comarca, também teve que se reinventar durante essa pandemia, abraçando o uso das novas tecnologias para aprimorar o atendimento?
Então, Patrícia, exatamente. A gente teve que se adaptar. Inicialmente, eu assumi a comarca em junho desse ano, de 2020, e quando eu assumi a comarca, os atos eles estavam todos suspensos, né, por força da pandemia.
Sim.
Mas a partir do mês de julho, nós retomamos as audiências, todas de forma virtual. Então, eu acredito que, assim como todo o Poder Judiciário, o Sejusque, na maioria absoluta das comarcas, ele continua atuando durante a pandemia. E inclusive, eu fiz um levantamento dos atos e até me surpreendi, porque foram realizados mais de 70 audiências conciliatórias absolutamente virtuais durante esse período no Sejusque. E eu acredito que essa utilização das ferramentas tecnológicas, as audiências virtuais, principalmente as audiências conciliatórias, elas vão poder permanecer, vão poder ser mantidas após o término da pandemia, sempre que for necessário. Porque nós percebemos que esse formato, ele acabou facilitando a realização de vários atos que muitas vezes não aconteciam, como no caso de pessoas que são residentes fora da comarca, pessoas que têm recursos financeiros escassos para se deslocar, para fazer viagens. Muitas vezes a parte ré, por exemplo, ou a parte altura, ela não tem dinheiro para pegar um ônibus ou para ir de carro, para uma cidade que fique consideravelmente distante da onde ela mora, para participar da audiência presencial. Essa situação é muito comum em processos que tramitam na vara de família, por exemplo. Também pessoas que possuem profissões que exijam que elas permaneçam por períodos longos fora das suas casas, como, por exemplo, motoristas de caminhão. Nós fizemos muitas audiências virtuais com motoristas, e geralmente é um público que é difícil comparecer nas audiências, porque eles permanecem muito tempo fora de casa, é difícil ser citado com as audiências virtuais. Muitas pessoas foram citadas por telefone e fizeram as audiências dos caminhões, dos impostos de combustível. Foi uma situação bastante diferente do que a gente costuma ver, mas funcionou muito bem. Também é importante para pessoas que possuem alguma limitação ou dificuldade física, né, de deslocamento, advogados que moram fora da cidade. Então, eu acredito que as audiências virtuais, elas facilitaram bastante o trabalho e o trâmite dos processos. E acredito que é uma prática que vai poder ser adotada posteriormente, porque foi bastante salutar.
Significa, magistrada, transformar uma adversidade como a pandemia em uma oportunidade de aprimoramento dentro do próprio judiciário, não é mesmo?
Eu acredito que sim, porque no meu entendimento, a pandemia de coronavírus, com a imposição de todas as limitações ao convívio social, ela acabou acelerando esse aprimoramento inevitável da prestação da tutela jurisdicional, com a implementação, por exemplo, do teletrabalho no Poder Judiciário, que surtiu efeitos extremamente positivos na produtividade dos magistrados e servidores, e nos obrigou a passar a realizar em larga escala os atos judiciais de forma virtual, o que era uma coisa que nós, mesmo os juízes ainda tinham uma certa relutância. Mas com essa adversidade, nós acabamos tendo que nos adaptar e aceleramos essa necessidade de implementação do uso da tecnologia, e acabou que a adversidade se tornou uma oportunidade para que nós mesmos nos aprimorássemos.
Correto. Agora, doutora Ana Paula, quando falamos em audiências de conciliação e mediação, falamos também na busca pela pacificação social, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora explicasse por que é tão importante a busca pela pacificação social, principalmente nos dias de hoje.
O papel do judiciário, principalmente, é a pacificação social, né? A resolução dos conflitos entre as partes, para garantir o desenvolvimento da sociedade e dos indivíduos como um todo. E nesse momento em que vivemos, essa pandemia, em que as limitações de convívio social são inúmeras, que as pessoas se encontram mais estressadas, que por todas essas questões, em que muitas pessoas também e setores tiveram uma grande diminuição de receita, muitas pessoas, muitos setores se endividaram. Eu acredito que a busca por essa pacificação social, inclusive com a utilização desses meios alternativos de solução de conflito, ela é mais importante do que antes, justamente por essa celeridade que ela propicia, por esse atendimento específico do caso concreto da pessoa, já que elas podem chegar num acordo que realmente viabilize o atendimento das necessidades dela, o que não é sempre possível com a sentença judicial, conforme eu disse, já que o juiz ele fica limitado ao que foi pedido. E no acordo, não, as partes sentam, as partes conversam, elas, além do que, por exemplo, de ter uma dívida que está sendo discutida, elas podem resolver essa questão da dívida, colocar um prazo maior para que seja feito o pagamento, podem colocar outras questões, podem tratar sobre outras questões que para elas seriam importantes, e que a sentença não poderia abranger por não ter sido pedido, né? Por exemplo. Então, eu acredito que nesse momento há uma necessidade de resolução dos conflitos com mais rapidez do que havia anteriormente. E acredito que essa pacificação social tornou mais importante e o incentivo a esses meios consensuais tem que ser ainda maior nesse momento.
Doutora Ana Paula, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto que conversamos hoje aqui.
Então, Patrícia, eu gostaria de agradecer a oportunidade de conversar sobre conciliação e mediação, esclarecer as pessoas que esses meios alternativos de resolução de conflitos, eles permanecem disponíveis durante todo o ano para as pessoas, para os interessados, não somente na Semana de Conciliação, na Semana Nacional de Conciliação. A semana é somente uma concentração de esforços. As pessoas interessadas, elas podem entrar em contato com os sejusques nas comarcas. As pessoas que não têm um processo ainda podem se utilizar dos sejusques pré-processuais, que eles se destinam à realização dessas conciliações e mediações em questões que ainda não foram judicializadas. É somente necessário que a parte procure uma unidade, apresente uma reclamação e solicite o agendamento de uma audiência, né, prévia de tentativa de acordo. A outra parte vai ser convidada para tentar resolver, vai lá, vai conversar, vai ter um conciliador ou um mediador capacitado, com treinamento para auxiliar. E uma questão muito importante que eu acho que merece divulgação é que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, atualmente, ele oferece a qualquer pessoa maior de 18 anos, que seja residente no Paraná, um serviço chamado Sejusque Virtual, que o objetivo é receber os pedidos de pessoas que desejam realizar essas sessões de mediação e de conciliação pré-processual nas áreas civil ou empresarial, e esse atendimento é feito totalmente de forma virtual, desde a apresentação do pedido até a audiência em si, que vai ser realizada por videoconferência, então não há necessidade de nenhum comparecimento físico. Então, é mais uma ferramenta que foi colocada à disposição da sociedade para a resolução dos problemas, especialmente nessa fase de pandemia, com Sim. as limitações de convívio social.
Sim.
E que pode ajudar as pessoas na solução dos conflitos. E também eu gostaria de explicitar as pessoas e ressaltar que os acordos eles são confiáveis, que as pessoas podem ficar tranquilas em fazer as transações, porque eles vão ser homologados por um juiz, eles vão ter força executiva se não forem cumpridas. É possível a execução forçada do que foi combinado. Então, não existe, não há necessidade das partes acharem, não vou fazer o acordo, porque é melhor o juiz decidir, é melhor eu ter uma sentença do que resolver consensualmente. A conciliação, ela só traz benefícios, ela só traz rapidez, só traz o atendimento específico das demandas de cada envolvido, e é uma forma de desafogar o judiciário, que atualmente está extremamente abarrotado de processos, é inviável a decisão, é decidir todos eles em tempo célere, da mesma forma que as transações, os acordos conseguem resolver. Então fica aqui o meu pedido para que as pessoas conheçam os mecanismos à disposição, principalmente pelo Tribunal de Justiça, que vem se preocupando muito com a solução desses conflitos de forma consensual.
Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigada.
Patrícia, eu que agradeço o convite. Foi um prazer.
Estamos à disposição. Até a próxima, magistrada.
Até a próxima.
E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu sou Patrícia Armentano, conversei hoje aqui com a magistrada Ana Paula Menon Loureiro Pianaro Ângelo, ela que atua no Juízo Único da Comarca de Autônia. Falamos sobre os trabalhos do Sejusque na Comarca de Autônia e também sobre a importância da conciliação. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.